No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos. Céu parcialmente nublado. A temperatura é de 21 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 21 de junho de 2017. Juca na Cultura. Ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Juca Ferreira, assume a presidência da Fundação Municipal de Cultura de BH. Vai de táxi? Prefeitura apresenta novos táxis premium e híbrido e anuncia a criação de aplicativo próprio de transporte. Chegou o inverno e, com ele, o tempo seco. Baixa umidade relativa do ar contribui para o surgimento de alergias e doenças do sistema respiratório, principalmente em idosos. Esses e outros destaques a partir de agora, no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Juca Ferreira assume a cultura em Belo Horizonte. A repórter Aliciane Gonçalves acompanha a solenidade de posse e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Ainda está acontecendo a posse do novo presidente da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, o Juca Ferreira. Na verdade, ele vai ser o titular da Secretaria de Cultura, que já foi criada, né, pela recém-reforma administrativa, mas como a reforma não virou lei ainda, ele assume a ainda existente Fundação de Cultura. Agora, na posse, estão presentes, além do prefeito Alexandre Calil, muitos artistas, realizadores e autoridades municipais. Também está aqui o governador de Minas, Fernando Pimentel. No seu discurso de posse, agora há pouco, Juca Ferreira elogiou a Prefeitura pela criação da Secretaria de Cultura, o que deve acontecer nas próximas semanas, falou em trabalhar em parceria com os gestores de cultura do Estado e destacou a cultura como um direito dos brasileiros e, por isso, a importância de trabalhar essa área no ponto de vista transversal, com estreito diálogo com outros campos, como educação e turismo. Juca também pediu apoio de artistas e de servidores municipais para a construção da futura secretaria. Lembrando, Vinícius, que Juca, como você já falou, foi secretário executivo do Ministério da Cultura durante o governo Lula. Ele chegou a comandar a pasta duas vezes nos mandatos de Lula e Dilma Rousseff e também já foi secretário de Cultura da cidade do Rio de de São Paulo. Tem aí uma vasta experiência na gestão de cultura do país. Volto com você, Vinícius.
Aliciane, mais cedo a prefeitura apresentou duas novidades também no sistema de táxis da capital. Que novidades são essas?
Exatamente, Vinícius. Começam a circular hoje em Belo Horizonte os novos modelos de táxi. O primeiro é o táxi premium. São carros novos, de cor preta, com mais espaço interno, ar-condicionado e rede Wi-Fi para os clientes. Serão, ao longo dos próximos meses, 400 carros deste tipo em Belo Horizonte. As permissões estão ligadas ao edital de número 9, publicado ainda em 2015. Também foram lançados hoje os táxis híbridos, que funcionam tanto a gasolina quanto a energia elétrica. Esses novos carros funcionarão tanto na categoria premium quanto nos táxis comuns, aqueles brancos que todo mundo conhece. O prefeito Alexandre Calil, que esteve hoje no lançamento mais cedo, falou que as novidades visam a melhoria do serviço de transporte de Belo Horizonte.
Melhora a qualidade do serviço para o cidadão. O táxi se vê obrigado a avançar pela própria situação dos aplicativos que tem que ser regulamentado pelo governo federal. Então, é a concorrência trazendo benefício para a população.
Em relação aos carros híbridos, eles são do mesmo modelo que o Premium. Oferecem bem mais conforto aos usuários. Devido à tecnologia, custam quase R$120 mil. Estão sendo financiados pelo BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e com prazo de pagamento para até 60 meses. Até o final do ano, serão 100 táxis híbridos nas ruas de Belo Horizonte. Rosana da Costa é uma das taxistas que vão rodar a cidade com os novos carros. Ela destaca o conforto e economia desses novos veículos.
Por exemplo, que eu trabalhava, estava na faixa de 10 a 11 por litro, e esse aí na faixa de 25 por litro, mais ou menos. Eu creio que posto de gasolina a gente vai passar, mas não vai ser tantas vezes escutar aquele tim, né, do tanque, você não vai escutar tão cedo.
Os 400 táxis premium e os carros híbridos circulam com a mesma tarifa dos demais táxis. Cada cooperativa está usando os aplicativos com os quais já trabalha. Mas segundo o presidente da Associação dos Taxistas do Brasil, Eduardo Caldeira, até o final do mês será lançado o aplicativo chamado Táxi Oficial.
O aplicativo é um aplicativo que vai ser comum para chamar táxi. Você pode ter a opção do táxi premium, né, que seria o Prius, e você vai ter também a facilidade de parcelamento, faturamento, voucher eletrônico. Então, qualquer lugar a pessoa pode chamar, ele acompanha as corridas. Se ele quiser passar para outras pessoas utilizarem, ele pode, na conta dele, passar para outras pessoas da família que pode estar usando o serviço.
Hoje, no lançamento, Vinícius, o prefeito Alexandre Calil anunciou outra novidade para o transporte de Belo Horizonte. Até o final do ano, 300 ônibus novos entrarão em circulação. Segundo ele, os novos veículos vão ter o que os usuários acham de positivo no modo: suspensão a ar, além de ar-condicionado. O investimento será todo das empresas de ônibus. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Aliciane Gonçalves, pelas informações. Mesmo com a rejeição em votação no plenário da Câmara, movimentos sociais ainda esperam a criação de um conselho LGBT em Belo Horizonte. Representantes de entidades relacionadas ao tema debatem sobre a falta de órgãos responsáveis pelo combate à homofobia na capital. As informações com o repórter Leonardo Crisóstomo.
A comunidade LGBT de Belo Horizonte luta pela criação de um conselho para o grupo, após a rejeição da proposta na Câmara. Apresentada em forma de subemenda à reforma administrativa pela bancada de esquerda, a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Transgêneros foi rejeitada por 31 votos a 8. Agora, os movimentos LGBT esperam que a instância seja criada via outro projeto de lei, que pode ser enviado pela prefeitura ou pelos próprios vereadores. Os gabinetes das vereadoras Áurea Carolina e Cida Falabella, ambas do PSOL, pretendem enviar uma nova proposta, mas antes querem articular melhor com os demais parlamentares. Para a vice-presidente do CELUS MG, Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Anique Lima, a cidade avançou nos últimos anos com algumas melhorias para a comunidade, como o uso do nome social para travestis e transexuais em escolas e na administração pública de Belo Horizonte. Mas, para ela, o preconceito ainda é muito grande no meio político e, por isso, várias propostas não são aprovadas.
Isso é uma hipocrisia, porque na hora que precisam do nosso voto e de outras coisas que sejam benefício deles, eles procuram, sabe? As pessoas têm que entender que somos seres humanos como outro qualquer. Temos direitos e deveres. E por que deixar de fazer alguma coisa que vai melhorar, que vai dar política, segurança, saúde para a sua população?
Atualmente, Belo Horizonte conta com duas estruturas no âmbito municipal de atendimento ao público LGBT. O Centro de Referência pelos Direitos Humanos e Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que trata de ações como o programa BH Sem Homofobia para combater a discriminação em relação à orientação sexual, além de uma coordenadoria criada no início da gestão Calil. O conselho seria composto por membros da sociedade civil, entidades e movimentos sociais, que poderia auxiliar, por exemplo, a Coordenadoria de Direitos da População LGBT. Cidades como São Paulo, Florianópolis, Recife e a vizinha Contagem já possuem conselhos do tipo. Para o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, Marco Aurélio Prado, a implantação do conselho diz respeito a toda a sociedade.
E de promoção de direitos da população LGBT não é uma política pública só para a população LGBT, é uma política pública para a sociedade em geral. Então, homofobia não diz respeito só a gays e lésbicas, muito pelo contrário, diz respeito a toda a população. Então, quanto mais a gente quiser viver numa sociedade pacificada, mais políticas públicas de controle de violência e de promoção de direitos de minorias você precisa ter.
Os números de violência contra a população LGBT vem aumentando nos últimos anos. Em uma pesquisa realizada pelo Grupo Gay da Bahia, mostrou que até o início de maio deste ano, 117 pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais foram assassinadas no Brasil. É como se a cada 25 horas uma pessoa morresse vítima de homofobia. Repórter Leonardo Crisóstomo.
Trânsito.
Um acidente no cruzamento entre Nossa Senhora do Carmo e Rua Rio Verde deixa o trânsito complicado no sentido BH Shopping. A gente vê aqui pelas câmeras da BH Trans que há trânsito intenso na Praça da Assembleia, também na Praça da Liberdade, trânsito bastante carregado neste momento, situação que se repete lá na Afonso Pena, no sentido Praça 7, próximo ao cruzamento com a Avenida Carandaí. Agora, 12h42, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, Brasil e Rússia assinam um acordo para promover comércio entre os dois países.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
Jornal UFMG.
12h43.
Economia.
O PIB, Produto Interno Bruto, do Brasil cresceu 0,87% no trimestre encerrado em abril, na comparação com o trimestre encerrado em janeiro, segundo o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Os números foram divulgados hoje no Rio de Janeiro. Na comparação com o trimestre fechado em abril de 2016, no entanto, houve queda de 0,8%, quando se considera apenas o mês de abril. O avanço foi de 0,42% em relação a março. Mas quando se compara com abril de 2016, também a queda de 1,3%.
Justiça.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, decidiu adiar o julgamento sobre o pedido de prisão preventiva feito pela Procuradoria-Geral da República contra o senador afastado Aécio Neves, do PSDB de Minas. A decisão foi tomada para decidir primeiro sobre um recurso em que Aécio pede para ser julgado pelo plenário da corte. Ainda não há data para a retomada do julgamento. Também foi determinada a soltura da irmã e do primo de Aécio, Andréa Neves e Frederico Pacheco. Ambos vão cumprir prisão domiciliar. A decisão determinou a libertação de Menderson Souza Lima, ex-assessor do senador Zezé Perrella, acusado de intermediar o recebimento de propina enviada por Joesley Batista. A validade do acordo firmado entre Joesley e o Ministério Público será julgada hoje pelo Supremo Tribunal Federal. Na sessão, os ministros vão discutir os limites da atuação dos juízes, que são responsáveis pela homologação das delações premiadas. Os questionamentos sobre a legalidade dos acordos da JBS foram levantados pela defesa do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, um dos citados no depoimento dos executivos da empresa. E a Justiça Federal rejeitou a ação protocolada pela defesa do presidente Michel Temer contra o empresário Joesley Batista, dono da JBS. Na ação, Temer pediu que o empresário fosse condenado pelos crimes de calúnia, difamação e injúria. A ação foi movida após entrevista do empresário à revista Época, em que Joesley acusa Temer de ser o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. O juiz afirmou que a entrevista apenas defende o que Joesley já tinha declarado na delação, já homologada.
Música. política.
Brasil e Rússia assinam um acordo para promover o comércio entre os dois países. Durante cerimônia do Palácio do Kremlin, o presidente Michel Temer e o presidente russo Vladimir Putin se comprometeram a ampliar o diálogo na área econômica e na política externa, colaborando em temas como a implantação do Acordo de Paris, combate à corrupção e exploração de petróleo e gás natural. Temer afirmou que vai aproximar o Mercosul e a União Econômica Euroasiática quando o Brasil assumir a presidência do bloco sul-americano no próximo semestre. O presidente brasileiro viaja ainda hoje para a Noruega, onde vai discutir questões ambientais. A reforma trabalhista será votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira que vem. Hoje, o relator senador Romero Jucá leu seu relatório favorável à constitucionalidade da proposta. Jucá foi derrotado na tentativa de ler os votos em separado, ainda hoje, para acelerar a votação da matéria. Antes da votação da semana que vem, haverá uma audiência pública para discutir a constitucionalidade do projeto. Ontem, o relatório do senador Ricardo Ferraz, do PSDB do Espírito Santo, foi derrotado na Comissão de Assuntos Sociais.
Meio Ambiente.
Você sabe como é extraída a água mineral que você toma? Na coluna de Meio Ambiente de hoje, o coordenador do projeto Manuelzão, da UFMG, professor Marcos Poliano, fala sobre a preservação das instâncias de água mineral no sul de Minas. Professor Marcos Poliano, na coluna de Meio Ambiente de hoje, o senhor tem uma denúncia a fazer, né, sobre a questão das águas minerais aqui do estado. A parte delas, das áreas de exploração, são administradas pela Codemig e há um boato de que pode haver uma privatização dessas águas. Professor, queria que o senhor explicasse para a gente, né, o que está em jogo nisso, o que pode ter de consequências essa exploração sem limites das águas minerais.
Tarde a todos, né? A gente tem uma característica no estado de Minas Gerais, principalmente na região sul de Minas, né? Todo um circuito das águas ali, com São Lourenço, Araxá, Caxambu, né? Que tem águas com características muito especiais, águas que são minerais, ou seja, elas foram formadas há milhares de anos com uma composição muito característica de determinados minerais dentro dessa água, o que, inclusive, caracteriza ela sob o ponto de vista medicinal. Então, essas águas eram utilizadas, inclusive, para tratamentos de saúde, e algumas têm propriedades realmente terapêuticas e até hoje são utilizadas nesse aspecto. Então, são águas muito especiais e que têm toda uma necessidade de preservação e de conservação. Além desses benefícios de saúde no ramo da medicina, nós temos que essas águas também são exploradas para o consumo humano, né? Então, tem marcas, inclusive, com nomes da cidade, como Águas Caxambu, e você tem ali empresas, inclusive alguma delas internacionais, né, como Nestlé, Coca-Cola, que estão explorando essas águas e trazendo essas águas para o consumo das cidades de maior porte, né? Então, essas águas são distribuídas no país inteiro. Ocorre que essas explorações dessas águas, elas estão sendo feitas sem nenhum tipo de controle, né? Ou seja, quem retira a água são essas empresas, né, multinacionais, e elas não têm nenhum tipo de fiscalização, até porque essa fiscalização, na verdade, deveria ser feita pelo DMPM, que é um órgão nacional, né, de produção mineral, porque as águas, na verdade, minerais são consideradas como minério, e não como água. É um absurdo isso, né? Então, a gente está, inclusive, aqui no Fórum Mineiro de Comitês, debatendo para que as águas minerais sejam encaradas como recurso hídrico, não como recurso mineral. Uhum. Né? E aí, o que acontece é que essas águas estão sendo exploradas, ou explotadas, como diz o termo mais científico, ou seja, você retira essa água numa proporção enorme, para dar conta da produção. E nós não temos o controle de quanto está sendo retirado. Então, temos informações que, inclusive, algumas águas estão sendo retiradas através de poços profundos, né? e bombeadas diariamente em uma quantidade ininterrupta. Então, com isso, você vai diminuindo, vai explotando, vai acabando com esse recurso natural, que, como a gente falou, ele só se forma num período milenar, não é com um período de chuva anual, porque são características muito próprias da formação delas por infiltração no solo, características minerárias da região. E nós temos algumas cidades onde a água está sendo administrada pela CODEMIG, que é do governo do estado, e tem toda uma discussão aí com a ideia da privatização dessas águas que ainda estão sendo, vamos dizer assim, tuteladas ou geridas pelo governo do estado. E isso nos traz mais preocupação porque significa a possibilidade de uma exploração mais intensiva ainda, né, de cidades que dependem dessas águas para sua sobrevivência econômica, turística e até para uso medicinal aí.
Entendi. Agora, professor, e como é que tem sido em todas essas áreas essa exploração dessas águas? Respeita o meio ambiente do entorno? Respeita, inclusive, né, esses mananciais que fornecem essas águas?
É essa a nossa preocupação. O que nós discutimos aqui no fórum é exatamente que não existe um controle de volume de água que está sendo retirada. Ou seja, não tem-se essa preocupação com a permanência do manancial, né, com a preservação e conservação dele, porque para isso eu dependo de saber, até ter estudos melhores, qual que é a capacidade de explotação, quanto que eu posso retirar efetivamente de água daquele manancial. Isso não se tem. Então é uma exploração abusiva, intensiva e sem controle. E é isso que a gente está denunciando aqui no Fórum Mineiro de Comitês e trazendo esse debate para a sociedade. Quer dizer, a gente que consome água aqui em Belo Horizonte não se dá conta, né, de que lá atrás nós podemos estar consumindo um recurso natural de uma forma absolutamente abusiva e com características que são peculiares e que nós vamos acabar perdendo a possibilidade de ter de uma forma mais permanente se não tivermos uma política de gestão efetiva de controle sobre esse processo.
Verdade. Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, muito obrigado, né? E vamos continuar aí falando sobre essa questão que, como a gente falou, tem ecologia, não tem economia, então se a gente não repensar atitudes, nós não vamos ter sustentabilidade.
Ok, professor, obrigado. Até semana que vem com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site no www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 54, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre o tempo seco que favorece o surgimento de alergias e doenças do sistema respiratório, principalmente nos idosos.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Saúde.
A vacina contra HPV agora passa a ser ofertada para meninos de 11 até 15 anos incompletos. Antes, a imunização para meninos já estava disponível dos 12 aos 13 anos. E até o ano passado, era feita apenas em meninas. Com a inclusão desse público equivalente a 3 milhões e 300 mil adolescentes, a meta para 2017 é vacinar 80% dos 7 milhões de meninos de 11 a 15 anos e 4 milhões e 300 mil meninas de 9 a 15 anos. Também passam a ter direito à vacina homens e mulheres transplantados e oncológicos em uso de quimioterapia e radioterapia. Crianças e jovens de 9 a 26 anos vivendo com HIV/AIDS também podem se vacinar contra o HPV. A vacina de HPV vai integrar o elenco de vacinas a serem ofertadas na campanha de multivacinação, que acontecerá no período de 11 a 22 de setembro. O dia D da campanha de vacinação será no dia 16 de setembro. Sentiu o friozinho dessa noite? Então vai ficar mais gelado. Só para você ter uma ideia, a mínima prevista para hoje em Belo Horizonte é de 13 graus. O inverno teve início nesta madrugada no Brasil, com previsão de frio intenso na maioria dos estados. Além das temperaturas mais baixas, o período é marcado pela estiagem e pelo tempo seco. E tem reflexos na saúde. A baixa umidade relativa do ar contribui para o surgimento de alergias e doenças do sistema respiratório. Os idosos são os que mais sofrem e, por isso, necessitam de cuidado especial. Saiba mais na reportagem de Gustavo Cunha.
É só o inverno chegar para a aposentada Maria da Conceição Gonçalves, de 81 anos, sofrer com os problemas respiratórios. Para afastar o incômodo dessa época do ano, ela investe na hidratação.
Aí é alergia, né? Um resfriado, alergia. Tomo muito refresco, né? Tomo água, tomo líquido, chupo muita fruta.
O tempo frio e seco favorece o surgimento de alergias, resfriados e doenças que atingem o sistema respiratório. É que o ar mais seco ajuda na proliferação dos vírus. Permanecer em locais fechados por causa do frio, sem ventilação, também contribui na propagação das doenças. Os impactos do tempo seco costumam atingir principalmente os mais velhos. E uma forma de se prevenir da tosse, da coriza e do mal-estar é apostar na hidratação. De acordo com o coordenador do Centro do Idoso do Hospital das Clínicas da UFMG, Edgar Nunes, nesses dias de ar seco, o corpo exige mais água para proteger o sistema respiratório e evitar infecções como a rinite ou a sinusite. Mas com o passar dos anos, o organismo do idoso começa a reter menos água e a se desidratar com mais facilidade. Por isso, uma das principais recomendações para os idosos é beber entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia.
Quando a gente é mais novo, cerca de 70% do nosso peso é praticamente água. Depois dos 60, isso cai para 30%. Ou seja, a gente sofre um processo de desidratação crônica. Quer dizer, o idoso já é desidratado e nesse tempo ele fica menos hidratado ainda. Por quê? Além de ser seco, é frio. Então, aquele desejo de beber água, a sede, já é diminuída no processo de envelhecimento, fica mais ainda reduzida. E aí você precisa de mais água para proteger o sistema respiratório.
Estar com o cartão de vacinação em dia contra a gripe e a pneumonia é essencial. De 1º de janeiro a 10 de junho deste ano, 204 pessoas morreram de gripe no Brasil. 102 delas tinham mais de 60 anos de idade. Na última campanha nacional de vacinação contra a influenza, a cobertura vacinal entre os idosos chegou a 91% em Minas, informa a Secretaria de Estado da Saúde. Mas em algumas regiões a taxa foi bem menor, como em Leopoldina, onde atingiu 79%. O coordenador do Centro do Idoso do HC-UFMG, Edgar Nunes, alerta sobre a importância da imunização.
A gripe, a influenza, ela preocupa porque ela pode descompensar as outras doenças que os idosos podem ter. Então, atualmente, a gente recomenda que todo idoso receba todo ano a vacina de influenza e receba a vacina antipneumocócica, que é a vacina de pneumonia.
A massa de ar seco comum nesta época do ano inibe a formação de nuvens e derruba a umidade relativa do ar para a casa dos 30%, o que indica estado de atenção. Em cidades do norte de Minas, esse índice cai ainda mais, para 20%. O ideal para a saúde é que esteja acima dos 60%. A umidade relativa do ar vai diminuindo no decorrer do dia e piora à tarde. A Defesa Civil Estadual chegou a emitir alertas para que a população tome cuidados, como evitar exercícios físicos ao ar livre nesse período. O motivo é que nesses horários a quantidade de vapor na atmosfera é reduzida, o que afeta não apenas os idosos, explica o meteorologista da PUC Minas Tempo Clima, Heriberto dos Anjos.
A temperatura tende a ficar baixa e o frio ele também tem essa característica de não fazer subir muito a umidade. Então, lembrando os ouvintes que nesse período, principalmente entre 14 e 17 horas, evitar fazer exercícios físicos ao ar livre, beber bastante água.
De acordo com o meteorologista, não há previsão de chuva para a capital nesses primeiros dias de inverno. Até domingo, os termômetros devem marcar entre 12 e 26 graus. A umidade relativa do ar deve continuar variando na casa dos 30% a 50%. Com produção de Marcelo Gomes, repórter Gustavo Cunha.
Agora, 1h01, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Gustavo Cunha, Leonardo Crisóstomo e Marcelo Gomes. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.